Conversas com Artistas. Apresentação de Sónia Marinho.
Olá, cá estamos novamente no Bastidores, este sábado com uma convidada que nasceu nos Estados Unidos, mais propriamente em Nova Jersey, e que teve sempre uma grande influência do fado na sua vida. Vamos já conversar com ela, mas para já eu vou passar o tema Longe de Mim, um dos temas que estão incorporados agora no seu novo trabalho. Por isso, Longe de Mim, não quero que fiquem, na voz de Lauren.
Era a tua madrugada, enquanto aqui era de noite, eu sonhava que te ouvia dizer: amor, boa noite. Ontem eu cantei para o mar que estavas bem longe daqui. Vi um barco a pairar da cor de um jasmim. E a cada noite ao luar lembro-me de ti. E para ti sei que mudou. Amizades novas e a faculdade é fora, mas eu torço por ti e espero aqui. E antes de tu ires dormir, diz que vais ficar aqui. E conta-me os teus dias, que hoje foi magia, mas que pensas em mim mesmo assim. Cada noite ao luar lembro-me de ti. Conto os dias e as horas e o tempo que demora para te ver sorrir e não estares longe de mim. Conto os dias.
Dizia logo no início, a nossa convidada, ela nasceu nos Estados Unidos, em Nova Jersey, e teve sempre uma grande influência do fado. Lauren, muito boa tarde, quero desde já agradecer-lhe o convite de estar aqui connosco e seja muito bem-vinda ao Bastidores.
Olá Sónia, boa tarde. Olha, primeiramente eu é que tenho que agradecer pelo convite e por esta oportunidade de ter ouvintes em Paris. Que é uma experiência que eu nunca tinha tido antes, portanto, muito obrigada. E exatamente, eu comecei primeiramente por lançar um disco de fado, e atualmente já estou a lançar coisas mais dentro de canção portuguesa, porque com o tempo eu fui compondo as minhas próprias canções, e portanto daí a diferença e a transição de dois géneros musicais completamente diferentes, mas que continuo ainda a influenciar. Porque é mulher portuguesa, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, os meus pais são portugueses, portanto é algo que me é bastante natural.
Foi muito novinha que começou a ouvir fado, não foi? Como é que isso aconteceu?
Portanto, os meus pais, como são portugueses, imigrantes nos Estados Unidos, na altura, com a saudade de Portugal, ouviam muito o fado e eu automaticamente fui um bocado influenciada por isso. Porque no carro ouviam imenso, em casa também, para matar as saudades do seu país, não é? Então, quando eu cheguei a Portugal, era muito pequena, mas com o passar dos anos, aliás, eu gravei com 13 anos, e vim para Portugal, tinha 8, portanto, uns anos depois, gravei o primeiro disco, que era Fado, e foi exatamente por causa disso, por causa das influências dos meus pais e por ser portuguesa. Eu sinto-me muito mais portuguesa do que americana ou estadunidense, porque vim para cá muito pequenina ainda.
Mas vocês quando estavam nos Estados Unidos falavam português em casa?
Sim, falavam.
Isso também facilitou, de certa forma, que se adaptasse à língua.
Exatamente, sim. Apesar de maior parte do meu tempo durante o dia ser na escola, portanto falava inglês com as auxiliares, as professoras e os colegas de escola, sempre que eu chegava em casa falava português. Não era muito, muito fluente, mas percebia bem e conseguia comunicar bem. Portanto, a transição para Portugal, também sendo uma criança bastante extrovertida, não foi um grande problema. Eu tenho uma irmã 6 anos mais velha que eu, portanto, para ela foi bastante mais complicado, porque ela já era adolescente, por isso ela foi mais difícil, mesmo a nível de língua e aprender a escrever e tudo mais.
Quem é que apoiou a Lauren neste percurso da música, o seguir, o escolher, o dar força? Quem foi o pilar que ajudou a se ingrar?
Uhum. A minha família inteira desde sempre apoiou-me imenso na música. A minha irmã foi uma das minhas grandes inspirações, porque ela cantava imenso. Por acaso nunca seguiu carreira profissional, mas eu lembro-me perfeitamente de ser influenciada pela minha irmã, porque quando se tem uma irmã mais velha e quando se é tão pequena, que eles influenciam-me e eu era muito inspirada por ela. Portanto, desde sempre que os meus pais me apoiaram, o meu pai, tanto como a minha mãe, e a minha irmã, portanto, só tenho uma irmã, sempre me apoiaram desde cedo, e a minha família inteira também. Eles vivem imenso isto do estar no ramo da música, e sempre tenho espetáculos, tenho muito orgulho de mim, estão-me sempre a apoiar.
Então quer dizer que já havia influências musicais na família, para além da irmã?
Musicalmente eu penso que não, acho que a minha irmã adorava cantar e era isso que me contagiava, mas eu sempre gostei muito da música. Eu acho que o facto de a minha irmã cantar só me influenciava a dar-me mais força para eu querer continuar essa carreira. Mas hoje em dia a minha irmã, pronto, ela não tem nada a ver com música, tem uma profissão completamente oposta, mas não tenho ninguém na família que esteja no ramo da música. Adorava ter, porque assim conseguia partilhar mais experiências com alguém da minha família, mas pronto, tenho os meus colegas, porque também estudo música. Portanto, partilho isso sempre, todos os dias, no meu dia-a-dia, automaticamente.
E vamos então a ouvir mais um tema, um dos novos temas da Lauren, Rua das Mercês, que é um tema que realmente está a sair agora no seu novo trabalho. Voltamos já daqui a bocadinho para descobrir um pouco mais sobre esta trajetória musical da Lauren.
As manhãs de domingo eram as tuas preferidas, e eu vi-te a passar na rua ao lado da minha. A tua forma discreta de olhar e de pentear, como se fosses um ator de novela, mesmo se fosse apenas para ir à igreja onde costumávamos ir. Ontem a vizinha reparou que me ouviste a cantar. Era de noite e a janela estava por fechar. E eu quero um amor, um que seja duradouro, que me segure a porta do carro e que seja educado. que seja duradouro, que me segure a porta do carro e que seja
conversas com artistas.
Só eu sei o que dei por um livro que eu não encontrei, um filme que eu nem gravei, e mesmo assim no final o teu nome continua lá, continua lá. Posso ler, tu surgiste sem eu perceber. Não há maneira de esquecer. Estarás para sempre no meu ser. No início eras tão natural e depois já não era igual. O que era, o que foi, já não sei. Eu só sei que para ti eu me dei pela história que eu não terminei, o tanto que me resguardei, e ter um fim tão banal. Eu confesso, amor, eu fiquei mal, eu fiquei mal. Eu queria que fosse para sempre. Começaste a ficar diferente. Eu pensei não ser suficiente. Quando olhava e sentia-te ausente, eu pensava que era contigo, mas o teu olhar estava vazio. O que era, o que foi, já não sei. Eu só sei que para ti eu me
foi o tema que acabamos de ouvir, e continuamos a nossa conversa com a nossa convidada de hoje, Lauren, ela que está a lançar o seu novo trabalho e que veio até nós para estar um pouquinho à conversa e contar-nos como foi o seu percurso, ou como tem sido o seu percurso musical até hoje. Lauren, estávamos a falar há pouco, antes da música, antes do momento musical, estávamos a falar que a irmã, de certa forma, a influenciou. E como é que vocês faziam lá em casa? Vocês faziam os vossos próprios espetáculos lá em casa quando os pais não estavam? Ou mesmo quando os pais estavam?
Portanto, nós tínhamos uma parte na nossa casa que era tipo um salão de jogos, que a minha irmã, na altura, inscreveu-se no Festival da Canção da escola dela. E ia para lá ensaiar sozinha, com karaokes e instrumentais. e eu ia para lá ouvi-la, e gostava imenso daquele ambiente dela estar ali a cantar, e eu ia acompanhando aquilo que ela fazia, e quando ela saiu do Salão de Jogos, eu ficava lá sozinha a tentar saber o que ela fazia, mas ainda muito pequena, portanto não era assim tão boa. Mas era engraçado, eu gostava bastante de cantar, principalmente por desafio, porque a minha irmã escolhia músicas bastante agudas, uhum. E que é engraçado, porque uma criança não consegue, em princípio não há ter muito essa noção, pelo menos eu não tinha essa maturidade musical na altura, portanto cantava muito por desafio de tentar
chegar a atingir as notas.
Exatamente. E começou um bocadinho por aí.
E é sempre, e é um bonito começo, posso-lhe já dizer que é um bonito começo, porque daí é que vai crescendo a paixão pela música, e como estava mesmo a dizer ainda agora, é o desafio de chegar, de atingir as notas, de conseguir fazer o caminho para poder atingir o seu objetivo, e acho que está muito bem concebido e muito bem atingido até agora o seu objetivo, teve alguma formação musical para mais tarde para poder desenvolver esta sua paixão pela música?
Obrigada, Sónia, primeiramente. Sim, olha, eu com 15 anos eu comecei a estudar música, e a partir daí, como estava a dizer anteriormente, eu comecei a escrever, porque comecei a ter ferramentas de saber fazer acordes e no piano, que é um instrumento que eu uso para conseguir compor as minhas músicas. Portanto, com 15 anos comecei a estudar música, depois acabei o curso profissional, porque era uma escola de artes que tinha o curso de música, que era em Aveiro, e eu, sendo de Viseu, tinha que começar a viver sozinha para poder estudar música. E depois, com 18 anos, segui para a licenciatura em Lisboa, portanto, eu atualmente estou a acabar essa licenciatura e ainda estudo a música.
E decidiu, então, lançar-se de cabeça para a música. É sem dúvida, é preciso ter-se uma grande paixão. Porque a luta num percurso artístico não é fácil. Há muitos altos, há muitos baixos, e as pessoas têm que saber ultrapassar principalmente os momentos baixos e saber aceitar e acolher da melhor maneira os momentos mais altos. Temos que arranjar um equilíbrio entre o bom e o mau, como se costuma dizer, um equilíbrio que nos ajude a continuar, porque nem tudo são rosas e nem tudo são espinhos, e às vezes a altura dos espinhos nos desmotiva e isto chega-nos a fazer pensar em desistir. Alguma vez já lhe passou isso pela cabeça?
Eu acho que a Sónia tem imensa razão, principalmente nesta área da música. Há muitos altos e baixos, e nem sempre estamos. Não digo que não somos reconhecidos, porque há sempre alguém que nos reconhece, nem que seja a nossa família e o nosso meio de amigos que está mais próximo de nós. Mas às vezes desmotiva um bocadinho quando ouvimos alguns nãos, mas também, por outro lado, quando ouvimos alguns sims, mesmo que sejam poucos, é aquilo que nos motiva mais e ficamos gratos por isso. Eu, sendo uma artista ainda pouco conhecida, as pequenas coisas que me vão acontecendo, que são de valor, não é? Aquilo que qualquer artista sonha que aconteça, apesar de serem pequenas, para mim são grandes. Portanto, concordo plenamente com o que diz.
E é sempre bom aproveitarmos todos os momentos, sejam eles quais forem, ao longo da nossa vida. E por vezes pisamos palcos que nem sequer jamais sonharíamos pisar, acompanhadas com pessoas que jamais sonharíamos, ao lado de pessoas que jamais sonharíamos estar. E eu sei que isso já aconteceu com a Lauren. Aconteceu, por exemplo, na celebração dos 50 anos do João Braga, não é verdade? Qual, qual foi a sensação de estar a participar neste concerto, nesta celebração dos 50 anos de João Braga?
Eu tinha 13, 14 anos, que foi quando eu lancei o disco de fado, e de repente, nessa noite, estavam, se não me engano, acho que eram 10 fadistas de grande nome a nível nacional, portanto, Cuca Roseta, Camané, e de repente estava eu no meio deles todos, com 14 anos, e para mim foi... Nunca imaginei que iria acontecer na altura, e acho que, honestamente, quando isso aconteceu, eu não tive bem noção daquilo que estava a acontecer, só me apercebi. Passado um tempo, quando eu comecei a ver coisas escritas sobre mim em algumas revistas, e depois é que comecei realmente a perceber que aquilo que eu tinha feito era de glorificar, porque tinha estado ao lado de pessoas muito importantes, inclusivamente todos muito simpáticos, mas lembro-me do Camané ser especialmente querido comigo, porque nessa noite tinha chegado um bocado atrasada, portanto, de repente uma história que eu me lembrei, eu cheguei um bocado atrasada e ainda estava com o casaco e estava prestes a entrar no palco, e quando eu chego o Camané diz que, olha, está na tua vez de entrar, e eu não sabia que era já a minha vez, ele tirou-me o casaco e disse, vai. E eu lá fui, eu acho que, como tudo aconteceu tão rápido, não tive bem noção daquilo que estava a acontecer, como estava a dizer. Só me apercebi, passados uns dias.
Só se apercebeu quando já estava em palco.
Exato, em palco e passado também há algum tempo. Às vezes nós não percebemos aquilo, o valor das coisas no momento, só percebemos mais tarde. E acho que foi isso que me aconteceu. E hoje em dia também olho para trás e vejo isso, e agora estava-me a perguntar sobre isso e voltei a recordar esse momento, que foi muito importante.
Ainda se recorda da primeira vez que pisou em palco para cantar para um público?
Lembro-me perfeitamente. Eu tenho uma prima que tem uma banda bastante conhecida, portanto, na minha cidade. E na altura ela convidou-me se eu queria cantar com eles. Eles cantaram na Feira de São Mateus, que é uma feira bastante conhecida em Viseu. E nessa noite estavam mais de 3 mil pessoas. E foi a primeira vez que eu cantei assim em público e num palco tão grande. E lembro-me de estar primeiro muito nervosa, mas assim que chegou o momento de eu estar em palco, estava-me a sentir com imensa adrenalina e eu gostei bastante dessa sensação e é uma coisa que eu ainda gosto. E é por isso que eu gosto tanto desta área da música, porque a adrenalina faz parte disso, faz-me sentir bem e faz-me sentir viva e saber que estou no sítio certo.
E ainda hoje, ainda sente o mesmo friozinho na barriga, o mesmo nervosismo quando sobe ao palco?
Claro, sim. Independentemente se for um palco pequeno ou um palco grande, sinto sempre isso. Mas depois de lá estar, estou super confortável e sinto-me super bem estar lá.
Outro dos palcos, outro dos concertos que a marcou também foi o concerto das Termas de São Pedro do Sul.
Exatamente. Está-me a recordar de concertos que eu já não me lembrava há algum tempo, porque realmente foram os primeiros dos primeiros. Engraçado.
E o que é que a fez, ou melhor, o que é que a faz recordar esse concerto?
Portanto, este concerto foi muito importante por duas razões, porque foi o lançamento do disco e depois porque o artista que ia atuar a seguir a mim era o Beth, que é uma grande inspiração que eu também tenho, porque ele é muito, muito lutador, ele segue muito a intuição dele, eu gosto imenso dele, é muito querido, e foi nessa noite que eu o conheci. Ele convidou-me, assim que eu acabei de fazer o meu concerto, ele era assim, e ele imediatamente fez-me o convite de cantar com ele, se eu queria cantar uma música com ele. E, portanto, esse foi um dos momentos altos da minha carreira, em 2017, se não me engano. Eu adorei, eu me diverti imenso, e estava ao lado do Bert, que foi espetacular.
Com quem é que gostaria de partilhar o palco e que ainda não tenha partilhado?
Eu tenho muitas referências nacionais, mas uma pessoa que eu adorava, futuramente ou brevemente, se possível, partilhar o palco seria seria sem dúvida o Pedro Brunhosa. Nós já trocámos alguns e-mails, quem sabe um dia isso venha a acontecer. Ele já é uma inspiração que eu já tenho há muito tempo, pronto, desde que eu comecei a estudar música e a conhecer os nossos artistas nacionais, porque eu quando era mais nova ouvia muito, portanto, artistas e cantoras norte-americanas, mas assim que eu comecei a ter o contacto com a música portuguesa, o Pedro Brunhosa foi um dos primeiros artistas que eu ouvi e pronto, quem sabe um dia esteja com ele num grande palco.
O que é que não pode faltar no camarim da Lorde?
Eu não sou muito exigente com coisas do meu camarim, mas normalmente água natural e pouco mais. Não preciso de muita coisa normalmente.
Tem alguns momentos que goste de tirar para si antes de subir ao palco ou que tenha algum ritual?
Eu acho que o único ritual que eu tenho é ficar um bocado em silêncio sozinha. Talvez no camarim, num espaço fechado. Mas não tenho assim, rituais muito estranhos. Tenho colegas que têm rituais bastante engraçados, que se calhar para esta entrevista seria bastante engraçado eles explicarem isso tudo, mas de facto eu não sou das artistas que têm rituais interessantes para contar, infelizmente.
Já lhe aconteceu alguma situação que ele tivesse deixado um bocadinho mais constrangida?
Pronto, assim que entramos em palco tudo é muito imprevisível, não é? Não sabe o que é que pode acontecer. Lembro-me de, ainda há dias, estava a falar sobre isto com um colega. Eu dei um concerto em que eu tinha um relógio no meu pulso de ida, se não me engano, enfim, irrelevante, e estava a beber água e queria ver as horas e sem querer entornei água para um dos monitores e eu consegui ouvir o público todo fazer tipo, porque repararam que eu entornei água em cima do monitor e era um monitor de sala de espetáculo, portanto não era exterior. E eu fiquei bastante preocupada, mas acho que na altura fiz uma piada qualquer, só para dar a volta à situação, o público riu-se e segui para a frente, não é? Não pode parar. E acho que entretanto veio algum técnico e ajudou-me muito rapidamente, mas pronto, foi assim dos momentos que eu estou-me a lembrar mais rápido que fiquei assim um bocado constrangida, não sabia bem o que fazer, nem o que dizer. Mas pronto, acontece.
Existem sempre coisas que podem acontecer e que imprevisíveis e que nós temos que as colmatar de alguma maneira. Como é que os nossos ouvintes podem estar ao corrente da agenda da Lauren?
Se me seguirem nas redes sociais, portanto é Lauren F. Pinto, L-A-U-R-E-N-S Pinto. Principalmente no Instagram é onde eu estou mais ativa, no Facebook também, de vez em quando vou partilhando algumas coisas, mas não tão assiduamente como no Instagram. No TikTok a mesma coisa, é lá em SP, e lá vão poder acompanhar tudo o que eu vou publicando, porque para já não consigo já dar uma agenda, portanto se me acompanharem por lá eu vou estar sempre a atualizar.
Então acompanhem a Lauren para não ficarem a imaginar como é que será um concerto, mas sim para irem e assistirem a um concerto da Lauren, enquanto nós, por aqui, vamos ficar com o tema Imaginar e regressamos já daqui a pouquinho para continuar com mais conversa com a nossa convidada de hoje, a Lauren.
Mas qual é o mal de se querer um pouco mais, de querer fugir de tantos dias tão iguais? Os que passam, os que valem, não sabemos quais. Deixa já perdida que não volta
Conversas com artistas.
Quem passa por ela e não fica a ver passar. Quem vai à toa não faz mais do que vê-la e não sai do seu lugar. Quem arrisca e quem vai à luta também sabe que a vida é curta, mas tem ao menos um sabor eterno. Pois é. Mas quem não ousa não vê, só vive o que ela não é. Passa do vulgar, por mais que doa encarar o destino, é melhor do que ficar no meu canto a contar os dias, a pensar só no que tu farias, imaginando não sei quem, não sei quando. Pois é. Mas quem não ousa não vê, só vive o que ela não é. Não é. Pois é. Quem não se atreve a querer,
não é? Mais um tema da Lauren, onde nós estamos aqui com uma conversa que estou aqui a descobrir, a desvendar tudo, ou quase tudo, sobre a vida da Lauren, desde onde ela nasceu, que nasceu nos Estados Unidos, em Nova Jersey, é filha de portugueses, e agora está a lançar, ou melhor, teve influência do fado para iniciar a sua vida musical, a sua carreira musical, e que agora está a lançar o seu novo trabalho, e nós estamos também aqui a acompanhá-la e a divulgar e a apresentar aos nossos ouvintes esta belíssima voz. Lauren, estávamos a falar há pouco daquelas situações que acontecem, da carreira artística, do quanto é fácil ou difícil chegar até onde já conseguiu chegar, mas eu, a pergunta agora mais para o finalzinho da nossa conversa, a pergunta que eu faço é: se eventualmente tivesse que deixar a música e se dedicar a uma outra profissão, o que é que escolheria?
Por acaso, é uma pergunta que já me fizeram algumas vezes, porque eu desde sempre que apostei na música, então às vezes perguntam-me, então se não fosse a música, o que é que seria? E a realidade é que eu nem sei bem, porque a música sempre foi o meu plano A e o meu plano B, o plano C, enfim. Se não fosse a ter uma carreira a solo, que fosse, por exemplo, a dar aulas, e por acaso uma coisa que eu faço esporadicamente, dou algumas aulas de voz e de piano, E, portanto, há de ser sempre dentro da música e não me vejo a fazer outra coisa que não seja nesse âmbito, portanto, da música.
Como é que são constituídos os seus concertos? É com banda ou é apenas com instrumento?
É sempre com banda, a não ser que seja algo, um concerto mais curto ou algo mais intimista, normalmente faço sempre com guitarra e voz.
E concertos que estão, já está um plano bem feito para os próximos tempos? Ainda há algumas datas em aberto? Como é que está a funcionar?
Portanto, 2025, eu, como lancei este EP este ano, ainda estou na divulgação e, portanto, promoção. E, portanto, para o ano, espero que sim, estou a trabalhar para isso, para conseguir, logo desde o início do ano, portanto, em janeiro, ter logo a minha agenda do ano inteiro. E esse é o meu objetivo.
E concertos fora do país? Há alguma coisa prevista?
Não, mas também posso aproveitar, já que estamos com ouvintes fora do nosso país, não é? Para dizer que adorava estar nas comunidades portuguesas, tanto como nos Estados Unidos, como, enfim, de Paris, quem sabe, um dia. E, portanto, se eu um dia voltar aos Estados Unidos e ainda por cima com concertos, para mim seria bastante nostálgico, de repente eu estar na minha cidade, onde eu cresci, onde eu passei a minha infância, dar um concerto. Isso para mim, por acaso, já é uma coisa que eu gostava que acontecesse já há algum tempo. Portanto, se alguém das comunidades portuguesas quiser me ouvir, aqui fica o meu desabafo, o meu desejo.
E como é que poderá ser contactada para possíveis concertos?
Portanto, através das minhas redes sociais, normalmente tenho lá a minha informação, no meu caso, a minha editora, a minha agência, que poderão facilmente entrar em contacto com eles.
Lauren, muito obrigada por esta conversa, por este bocadinho que tivemos juntas aqui, este momento, esta hora de não só da apresentação do novo trabalho, mas também de conhecermos um pouco mais da Lauren, e eu desejo-lhe um enorme sucesso para o seu trabalho.
Obrigada,
e para a sua carreira.
Obrigada, foi um coração, e isto é sempre bom que tenham artistas pouco conhecidos e que continuem a apoiar, porque é muito importante.
E chegamos ao fim da nossa conversa com a Lauren. Vamos terminar com o tema Quanto Dói, na voz da Lauren. E Bastidores regressa na próxima semana. Até lá, fique com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Basta só um murmúrio no canto mais escuro da noite. Basta só um lamento na voz do sofrimento mais forte. Tenho o peito aberto, a dor descoberto ao relento. Lâmina que corta, um grito de revolta sem tempo. Tenho a pele ferida com marcas desta vida que eu levo. Cortes que se abrem de coisas que não cabem no peito. Um presente que não é futuro, que não foi passado, que não vai. Sei a dor que me corrói, sei bem o quanto dói. Jamais ter sido um presente que não é futuro, que não foi passado, que não vai. Sei a dor que me corrói, sei bem o quanto dói. Grito da criança perdida. Trago na minha alma o peso do meu karma antigo. Trago o peso morto, um barco sem ter porto esquecido. Um presente que não é futuro, que não foi passado. Que não foi para
Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marinho. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas.